não seja para perceberem que nós não nos movimentamos dessa forma. Não dá simples e normais para isso. Então, vamos a isto. Olha, e vou começar já pelo José Ribeiro, porque o José Ribeiro é uma ótima pessoa para acalmar qualquer um, com aquele seu timbre de voz que me acalma sempre. José Ribeiro, estás por aí?
Estou por aqui.
Boa noite, pá. Não há melhor forma de começar por ti, porque há sempre aquela visão que eu gosto de ouvir, calma, nos faz passar também outras coisas e, portanto, olha, vamos já começar por ti, grande abraço, e como é que viste esta vitória do Sporting? Como é que viste este jogo?
Foi uma vitória que encerra para mim uma frustração tremenda, que é, quem não vê este jogo, e pronto, é confrontado apenas com o resultado 2-3, olha para isto, o Sporting se fosse
sofreu.
Por amor da santa, quer dizer, o Sporting foi jogou, eu diria, XXL para um jogo S, ou seja, houve sempre Sporting a sobrar por todo lado, e nunca houve chaves para o Sporting, quer dizer, é daquelas coisas que às vezes não se consegue perceber como é que é possível complicar coisas que estão tão fáceis. O Sporting, vamos ver uma coisa, o Sporting entrou neste jogo a querer pressionar forte e a pressionar muito bem. Nos primeiros 15 minutos, o Sporting fez o que quis e o que não quis no jogo, pressionou, roubou a bola aos Chaves, na entrada da área dos Chaves, no meio-campo dos Chaves, no meio-campo do Sporting, enfim, onde quis. E conseguiu fazer isso de uma forma tremendamente eficaz, o Chaves quase sempre com os 11 jogadores atrás da linha da bola, mas sem conseguir ter a competência para tapar os espaços, para tapar a criatividade individual dos jogadores do Sporting. Foi, aos 15 minutos, nós estamos a ganhar 2-0, por acaso, por uma bola, um bocado o Brian Ruiz do Paulinho, embora esta bola tenha, pelo menos, batido na trave e não tenha ido para a atmosfera. Mas estava demasiado simples o jogo. E o Sporting, no meio daquela facilidade toda, como que se deixa adormecer ali um bocadinho, o suficiente para um remate do João Teixeira fazer um empate. A pessoa fica a olhar para aquilo e diz, mas como é que o Chaves empatou um jogo que só está a dar Sporting? E depois, mais frustrante ainda, como é que chegas ao intervalo num jogo empatado, onde tu dizes, já podia ter fechado o jogo, já podia estar a pensar em quinta-feira e ainda vou ter que estar aqui a trabalhar mais 45 minutos pelo resultado. E depois vais para a segunda parte, tens o jogo, vais para o 3-1, podes ir para o 4-1 pelo Schermitt e podes ir para o 5-1 pelo Schermitt e outra vez, o rapaz, pronto, falha na cara do guarda-redes um lance em que ganha bem uma bola e depois falha o penalti. Podes ir descansado até ao fim do jogo, e está o jogo 3-1 e eles fazem 3-2 no último minuto e depois fica aquela imagem de o jogo ter sido equilibrado. Foi tudo bem desequilibrado. O Sporting fez o que quis no jogo, jogou muito bem e cometeu erros de defesa.
Nunca a vitória esteve em causa, não é, José? Nunca a vitória esteve em causa.
E depois é frustrante ver o Sporting cometer duas vezes ou três vezes o mesmo erro e em dois lances dá golo, que é aquele o demasiado espaço que existe sempre entre um lateral e o central mais próximo. No primeiro lance, o Bellerino estava muito longe do Diomande e fez bem em não ir à queima, porque estava a passar um jogador do Chaves ali a querer fazer um overlapping para ir receber ao corredor lateral, e ele hesitou entre sair ao João Teixeira ou não sair, e no espaço enorme que havia entre os dois jogadores do Sporting surge o remate e o gol. E o segundo gol deles é exatamente a mesma coisa, demasiado espaço entre o Gonçalo Inácio e o Nuno Santos. O Nuno Santos reage muito tarde e não vai apertar o jogador do Chaves e nasce o 3-2. Não tem grande importância, digamos, no aspecto geral, porque temos a vitória e é isso que interessa. Mas é isto que ajuda a explicar o porquê do Sporting, também é isto que ajuda a explicar o porquê
Claro.
do Sporting atualmente ser apenas a sétima melhor defesa do campeonato. Quer dizer, há seis equipas neste campeonato que sofreram menos golos do que o Sporting. E aquilo que nós vimos nos últimos 2 anos foi a defesa do Sporting ser ou a menos batida, ou a segunda ou a terceira menos batida. Estava no top 3 sempre das defesas do campeonato. Isto é uma coisa...
Que nem caso, deixa só dizer, são todas as equipas que estão à nossa volta, não é? Mais o Vizela,
exatamente. É estranhíssimo este comportamento, porque éramos uma equipa extremamente coesa a defender e agora não estamos a conseguir ser. Bom, em contrapartida, normalmente aviávamos uns joguinhos de 1-0, 2-0 e agora estamos a conseguir, pelo menos hoje,
marcar
um pouco mais. Mas lá está. Mas estes 3 golos de hoje, numa situação normal, seriam 6. E pronto, e o Chaves Sim. até poderia merecer os 2 golos e seria um resultado de 6-2. E não é porque, pronto, fica a saber a pouco. Por perceber, claro. Podia ter sido muito mais do que isto. E pronto, e agora estou, como diz o Pote, quinta-feira a ganhar na Dinamarca, que...
Já te vou perguntar sobre isso. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta em relação, porque hoje até já estamos com, ainda só temos mais 2 pedidos, mas para falarem, mas como é que tu viste o Paulinho hoje, não é? Esta questão, porque eu tenho lido já aqui muita coisa nas redes sociais e também já com outras pessoas com quem falei. O Paulinho, obviamente, manda aquela barra quando devia ter posto a bola dentro da baliza, depois tem aqueles 2 fora de jogo, um deles de 12 centímetros. Discute-se muito se ele consegue sair da posição de fora de jogo ou não, que tem sempre ali uma dificuldade. Como é que tu viste hoje a questão Paulinho, estes 3 lances que acabaram por ter...
Junto-lhe também do penalti, que é uma boa reação dele
exatamente.
Naquela situação em que ele percebe que a bola escapa ao guarda-redes e vai lá, embora eu,
exatamente.
Aqui para nós, se ninguém nos ouve, pareceu-me um penalti um bocado...
Se fosse o Taremi,
pareceu-me ali um bocadinho penalti de Taremi, mas pronto, se vale para uns, vale para todos.
Também vale
para todos. Isso é certinho. Agora, o Paulinho, pareceu-me excesso de confiança a forma como ele aborda o lance em que manda a trave. Acho que ali pede-se um pé para bater tenso na bola e ele leva o pé muito morto, muito à vontade para fazer aquela finalização. Na segunda finalização de cabeça, o que me faz confusão ali é está uma linha de 5 jogadores do Chaves à frente dele e ele é o último homem dessa linha. Portanto, ele tem perfeitamente o enquadramento do lance para perceber que se calhar pode estar fora de jogo. Mesmo que ele desse um pequeno passo atrás para se colocar em jogo, ele chegaria sempre àquela bola, porque ele não chegou à bola primeiro que o João Pedro. O João Pedro falha o cabeceamento, portanto, falharia sempre aquele cabeceamento e o Paulinho chegaria lá sempre a tempo. Portanto, parece-me, não sei, quer dizer, falta de foco ou falta de concentração naquele lance, porque... Quando tu estás a tentar jogar no lado cego do defesa, em que tens um defesa nas costas
certo,
e outro à frente,
epá,
aí normalmente tu fazes a tua visão pelo jogador da frente, não estás a ver onde é que está o jogador atrás e podes cometer, podes sair cedo demais. Aí dou de barato. Até porque normalmente o jogador de trás está sempre um pouco mais recuado que o jogador da frente. E aí ele pode não se aperceber dessa situação, sai na frente e é um fora de jogo muito comum. Agora, um fora de jogo em que tu és o último daquela linha, tens a visão completamente aberta para perceber que eventualmente podes estar fora de jogo, parece uma
claro.
Situação de falta de concentração, embora lá está, acontece, não é por aí, parece
claro.
Claramente um jogador muito ansioso por voltar aos golos, não é? Havia aquela situação de... O psicólogo que ele tinha ultrapassado,
não,
mas o psicólogo só deu para a Taça da Liga, não é? Porque a Taça da Liga que ele abriu o livro e hoje... Agora, deixa-me só dizer uma coisa em relação à questão dos golos. Da mesma forma que eu achei patético o que fizeram ao Pedro Gonçalves em Alvalade da Solidariedade por causa do penalti, hoje acho que não faz sentido nenhum...
Até porque ele passava para o primeiro lugar do
claro,
lista dos marcos.
Claro, quer dizer, ele tem essa situação que o valoriza como nosso ativo também, não é?
Certo.
E depois é assim, estás num jogo de 3-1 que pode não estar fechado. O 4-1 vai
claro.
Fechar o jogo de certeza. Quer dizer, se há definição rigorosa de quem é o primeiro batedor, segundo e terceiro,
claro.
Acho que isso deve ser respeitado. Acho que isto assim é um bocado abandalhar, mas é um bocado como diz o Rubem da Marina outra vez, né? Parece que o Pedro foi o único homem na sala naquela noite. E hoje,
ser,
isto é demasiado simpático e eu acho que isto fica mal. Eu preferia que tivesse ido ela bater, mesmo que eu tivesse falhado, porque acho que isto, um jogo claro. De futebol é sempre uma coisa demasiado séria para se levar desta. Epá, se... estás a ganhar 3-0, 4-0, estás no final do jogo, tudo bem. O jogo não está completamente fechado. Epá, não arriscava aquela brincadeira que ele fez. Pode. Mas pronto. É...
Olha, e para. Sim. Deixa-me só fazer então agora aqui a questão de só já aproveitar e juntar os dois assuntos, e depois passo ao Dandy, depois ao João de Matos e ao Pedro Miguel Paiva, que é a questão da Liga Europa, que jogamos na quinta-feira. O Midland
entrou bem no campeonato,
foi ganhar 4-0 a casa do Viborg, que tem em segundo lugar, que era algo que também já se falou aqui na semana passada. Tanto rapidamente pode estar em nono ou décimo, como pode estar em perto do segundo, terceiro, porque entre o segundo, que tem 32 pontos, e o décimo, por exemplo, são 10 pontos, mas entre o quarto e o décimo já só são 4 pontos, e portanto muito rapidamente foi o que aconteceu ao Midland, passou de sétimo para neste momento número 4, mas foi ganhar 4-0 a casa do Viborg, que neste momento é o que está mais próximo aí, e ainda é, do líder, que é o Nordsjælland, e Gustavo Isaksen marcou 3 gols, fez um hat-trick. Mas, como tu tinhas dito aqui na semana passada, quando fizemos o último space, disseste que achavas que íamos ganhar.
A forma de jogar do Midtjylland não é uma forma de jogar com que o Sporting normalmente se dá bem. Que são equipas que não têm aquele complexo defensivo, jogam um jogo pelo jogo, e portanto o Sporting só não resolveu as questões em Alvalade porque teve, de facto, uma noite para esquecer, como felizmente todos os intervenientes depois reconheceram. E portanto é só ter consciência que aquela noite foi mesmo muito má, e agora jogando em Dinamarca, aquilo que sabem. E isto que foi feito hoje em Chaves é mais do que suficiente para conseguires ter na Dinamarca o resultado. Assim o Sporting entre desta forma descomplexada e assumir
claro. Que tem que. É assumir que tem que ganhar, tem que se qualificar.
Ponto, não é? Como disse o Pote há pouco, claro. Muito bem, acho que ele fez bem dizê-lo, que é, e quinta-feira vamos ganhar. É exatamente isso, é entrar no campo e dizer, claro. Vamos ganhar, ponto. E acredito perfeitamente.
Não é dizê-lo de forma fanfarrão, mas é dizê-lo de forma sofrida e de Sporting, exatamente.
A forma do que nós somos Sporting é chegar lá a ganhar, ponto. Claro. Não há mais conversa para isso.
Exatamente. Exatamente. Muito bem, José, claro. Obrigado. Mantei-te aí, claro. Estás a intervir à vontade, ainda porque hoje estamos menos. Também se percebe, véspera, quer dizer, noite de carnaval, há muita gente carnaval. Que poderá estar. Está tudo no carnaval, exatamente. E vou passar. Dandy, Miguel, tudo bem? Boa noite. Um abraço.
Olá, boa noite.
Saudações, e as tuas considerações sobre esta vitória do Sporting em Chaves?
Olha. Vi o jogo muito tranquilamente, achei sempre que íamos ganhar, e aquilo que para mim foi mais importante neste jogo, e o José Ribeiro já disse quase tudo aquilo que eu acho do que aconteceu neste jogo, mas foi a atitude, foi a intensidade que colocámos logo no início da partida.
O início do jogo é muito forte, o Sporting.
É fortíssimo. Estava a ver e tivemos por cima no jogo, além na primeira parte, quase a primeira parte toda, mas com intensidade, pelo menos nos primeiros 30 minutos, a jogar, se não bem, a roçar o bem. E é isto que acho que nós adeptos temos que pedir à equipa, é que tenha intensidade, que tenha vontade de ganhar o jogo. Não acho que seja uma obrigação jogar sempre bem, mas a atitude é tudo. E se tivéssemos tido esta atitude na quinta-feira passada, aquele Midland tinha levado também 3 ou 4 tranquilamente. E é um bocadinho como o José Ribeiro estava a dizer, isto é jogo que Sporting sobra, não houve um Chaves, pronto, psicologicamente é sempre um terreno difícil para nós.
E tinha ganho em Alvalade, não é? Aliás, foi um dos primeiros.
Exatamente, vínhamos com este trauma, entre aspas, de ter perdido com eles. E entramos bem, mesmo saindo ao intervalo com aquele gol que, se não é frango, é pelo menos mal batido, acho eu. Acho que
o Adel, eu fico com muitas dúvidas, sinceramente. Acho que aquela batidela da bola, há uma câmara que se vê, a bola a bater e a subir tanto, até um bocadinho mais do que seria expectável. Eu acho que ele aí foi completamente... Eu acho que era difícil, mas pronto, eu aceito que a discussão que o Adam não está no seu melhor momento, acho que isso é evidente para todos, e temos falado muitas vezes disso, não é? Se calhar falta aqui um bocadinho de concorrência para o...
Concorrência. É assim, que a bola vai puxada, que a bola ressalta no chão e sobe, pá, mas o claro. É que é guarda-redes profissional.
E apanhado.
Exatamente. E acho que depois, na segunda parte, entrámos com o mesmo espírito. Isso foi também uma coisa positiva, entrámos na segunda parte com vontade de ir resolver o jogo. E eu acho que tivemos bem, embora o Chaves tenha subido um bocadinho mais de performance, acho que o Sporting continuou com intensidade, continuou com vontade de ganhar. Sobre o Paulinho, o que é que eu queria, que é que eu queria dizer? É assim, eu acho que realmente, nós, entre aspas, o Sporting foi muito atrás daquilo que o Ruben queria e o Paulinho não vale mais do que isto, ou ele tem que ir à bruxa, ou uma coisa qualquer. Ele contribui para o jogo, é verdade, ele está no penalti, está no lance do penalti, está dois golos fora de jogo, um milimétrico, não é? Está numa assistência para o gol do Nuno Santos. Não sei se eles vão atribuir um golo ou não a Nuno Santos por ter ressaltado no outro gajo do Chaves, mas para mim é gol do Nuno Santos e, portanto, é uma assistência do Paulinho. E ele participa. Quando as pessoas criticam, mas dois golos é fora de jogo e no outro quase. Mas é um bocadinho avançado, tem que jogar no limite.
Na ficha de jogo, para já está Nuno Santos, no site da Liga, desculpa, para já ainda está Nuno Santos atribuído o golo, o terceiro golo do Sporting.
Eu penso que é.
Eu acho que ali também não haverá grandes, acho que não, mas pronto, mas para já ainda está.
Mas como eles hoje em dia têm a mania de mal toca no gajo, já é autogol, nunca se sabe. Mas a mim é meio diferente, acho que a bola entra, até podia ser com a unha claro. Do pé do guarda-redes. Mas do Paulinho era só ele ganhar, porque ele está nas jogadas, ou deveria ficar a fazer overtime fora de horas a treinar a finalização, porque ele vai a jogar, ele tem as oportunidades, há falhanças inacreditáveis, mas pronto, é o que nós temos, é o que o Ruben
e para quinta quer.
E para quinta, Pedro, acho que é esta atitude. Se nós tivermos esta atitude de intensidade e de querer ganhar o jogo, este Midtjylland tem que estar ao nosso alcance. Claro. E mais, nós temos que pôr na cabeça que estar na Liga Europa não é desprimor nenhum. Viemos de uma quase boa classificação na Champions, caímos para a Liga Europa, mas Não é desprimor, aliás, porque acho que a Liga Europa é a competição dos clubes portugueses. E faz... E não é que a gente vá ganhar, ou que já dizer que vai ganhar, mas sobretudo é pensarmos que estar nos Jogos Europeus é onde o nome do Sporting é falado lá fora, não é pela nossa Liga. Claro que tentar ganhar a Liga Europa deixaria muito mais feliz até do que ser campeão nacional. Porque acho que não só dá direito à entrada direta para a Champions, como é muito prestigiante ter a hipótese de ganhar uma competição como esta. E pronto, meus queridos.
Muito bem. Obrigado,
já
Miguel.
Fiz aqui um bocadinho de terapia. Venha ao próximo.
Vamos embora. Muito bem. Obrigado, Miguel. Um abraço.
Um grande abraço.
Um grande abraço. Bom, boa noite. Bom. Obrigado a todos. Olha, e agora, João de Matos. Como é que viste esta vitória? Tudo bem, João? Um grande abraço também para ti.
Tudo bem, obrigado. Um abraço também para ti e para toda a gente.
Olha, como é que tu viste isto? Como é que viste esta vitória do Sporting? O que é que queres acrescentar aqui ao que se passou esta noite?
Em primeiro lugar, dizer uma coisa diferente que ainda não foi dita, que é, nós temos extrema dificuldade em ganhar em Chaves, não é? Quer por as vias do árbitro...
Cinco vitórias, cinco derrotas, oito empates nos últimos 18 jogos, se não estou em erro.
Ia dizer isso, nem sequer temos uma maioria de vitórias e nada que se pareça com isso. E temos grandes memórias de grandes roubos em Chaves. Eu acho que o maior roubo do Sporting foi aquele da Azia.
Exatamente, o Croado.
Um dos maiores roubos que alguma vez vi na minha vida. Mas sim, grandes memórias, um estádio muito bonito que dá sempre vontade de ir lá. Podendo, não é? E tendo a dinâmica boa para isso, mas olha, acho que de certa forma a maior parte das coisas que eu ia dizer também já foram ditas. Acho que entramos bem na primeira parte, entrada muito forte, boa dinâmica. Depois tenho a ideia, eu acho que a vitória realmente nunca esteve em causa, mas acho que não tivemos o controle do jogo o tempo todo, especialmente ali em momentos na primeira parte em que me parece. E aí é que se nota, na minha opinião, que jogar com o Pote no meio campo a dois, acho que em certos momentos revelámos alguma falta de controlo, especialmente no momento defensivo. Não tenho a certeza se tem a ver só com ele, se tem a ver também com a defesa. Que eu acho
a verdade que é que até brincámos há bocado no Twitter, os dois, a falar disso. O Pote sobe no terreno e passar 10 segundos marca o golo, não é?
Não, é uma coisa
infeliz coincidência, entre aspas, não é? Se calhar não é só uma coincidência, mas foi uma feliz coincidência, não é?
Sim, foi quase que a dizer, olha, é assim que se faz. Foi lá dentro, foi lá o primeiro charuto faz um passo para a baliza. Mas sim, não parece-me que estamos com muito pouca agressividade defensiva. E pode não ser só a defesa, acho que a defesa tem muito a ver com isso. Parece-me que também não temos ali as peças certas no meio campo para fazer a ajuda, para dar a ajuda que precisamos. E depois acho que o José Ribeiro caracterizou bem, acho que não se fecha bem ali aquele espaço entre o lateral e o central. E depois parece-me que há muita falta de agressividade, muita passividade. O primeiro gol do Chaves é o homem remata completamente à vontade. Não é possível.
Sim.
Não é possível.
A facilidade com que os adversários têm espaço para progredirem para a nossa baliza, para rematar, este ano tem sido por demais.
É demais, e parece-me que também estamos numa fase em que, se deixarmos que isto aconteça, a cada dois remates um é golo, da maneira que as coisas estão. Então acho que ainda agrava mais as coisas. Depois, também como disseste, Pote muito bem na frente, claramente para mim tem que jogar nessa posição. Aliás, acho que temos o problema de não estarmos a jogar, acho que continuamente tenho visto aqui pessoas a dizer, e concordo absolutamente com isso, que parece-me que não estamos a jogar, que os jogadores estão em melhor forma para jogar na frente. Não percebo muito bem a insistência em jogadores que não estão em boa forma, e até acho que o Trincão hoje, por exemplo, lá no Trincão, que tem sido dos mais criticados, acho que ele em certos momentos esteve bem, mas claramente, se é para meter jogadores que sabem meter a bola lá dentro, o Pote tem que jogar na frente, ponto final, e tem que se arranjar uma solução para o meio campo, porque não, estamos à disposição, um jogador que tem golo, é praticamente o melhor marcador do campeonato, só não é porque resolveu claro. fazer caridade no final do jogo. E até vi um comentário do João Castro em relação a isso, com o qual concordo absolutamente. Nunca sabemos o que é que vai acontecer, mesmo em poucos minutos, e na minha opinião, aliás, o José Ribeiro também disse isso muito bem. Se da outra vez toda a gente, houve ali muita crítica, mas depois acho que as pessoas mais sensatas disseram, e bem, que o seu Pote é que tem que marcar os penaltis, é ele que está no papel, é ele que marca, e eu hoje devia ter sido a mesma coisa, e ainda bem que não precisamos do golo, mas obviamente não pode acontecer, dá a sensação que não há controle absolutamente nada do que está ali a passar, e acho que não é a sensação que queremos que passe cá para fora.
Claro.
Pois, em relação
e quinta-feira? Ainda vais terminar aqui, ou ainda queres falar? Quinta-feira. Ok. Sim, sim, força, e depois ponto
de quinta. Antes de chegar a quinta-feira, só a última coisa em relação ao jogo. O árbitro, achei piada, vi o jogador e o treinador dos Chaves protestar muitas vezes contra o árbitro, mas até acho que ele deixou duas coisas por marcar e eram a nosso favor. Que é o pisão,
O pisão?
Que é uma tubulada no... no trincão, ou com a mão, ou lá o que é, e ao pisão do Paulinho, que é claramente falta. Não diria que é para o vermelho, não tenho a certeza, mas
eu esse lance só desculpo que o árbitro provavelmente não conseguiu mesmo ver, porque está de costas um jogador que. Não, está de costas, ele está nas costas de um jogador que lhe tapa a visão, eventualmente. Eu acho que é a única coisa que eu consigo encontrar, porque de resto não há dúvidas nenhumas, mas pronto, enfim.
Sim, sem
estas coisas acontecem-nos muito.
Em relação à quinta-feira, acho que se não formos Sporting naqueles momentos em que falhámos quando não podemos falhar, temos mais que a obrigação de ir à casa do Midtjylland ganhar, sabendo que complicámos muitas coisas no jogo em casa, que devemos ter ganho o jogo, devemos ter feito um jogo muito melhor. De certa forma, eu acho que a única coisa que vai jogar a nosso favor é que o Midtjylland vai ficar, ou se já não ficou, porque eles já jogaram completamente desinibidos no nosso estádio, vão jogar completamente desinibidos no estádio deles também, também embalados pela vitória que tiveram, e acho que é uma coisa em que o Sporting normalmente joga bem e quer jogar na transição e carimbar a passagem. O mínimo dos mínimos é ter que carimbar a passagem para a próxima fase e depois ver o que é que nos calha, porque já sabemos que na próxima fase podemos calhar contra equipas que realmente estão, pelo menos este ano, infelizmente, estão num nível superior ou não.
Sim, é sem tudo. Dúvida.
Obrigado,
muito bem, Pedro. João, obrigado. Nada, um grande abraço. E Pedro Miguel Paiva, agora és tu, depois é o João e depois é o Carlos. Boa noite, um abraço. Como é que estás? E como é que viste esta vitória do Sporting?
É pá, vi mal porque vi rodeado de benfiquistas e nunca se vê bem um jogo quando se está rodeado de benfiquistas. O Sporting hoje fez uma exibição, que diria, determinada a ganhar este jogo a todo o custo. Portanto, acho que o plantel tinha bem presente a importância de ganhar 3 pontos num terreno que costuma ser historicamente difícil para o Sporting. Felizmente hoje não choveu, nem estava nevoeiro, nem estava daqueles frios de rachar. E jogámos com o nosso equipamento principal, porque eu tenho para mim, cada vez que jogamos com o equipamento secundário, a coisa, não sei porque, não se tem corrido nada bem esta época. Mas entrámos determinados, o Sporting entra bem no jogo, já toda a gente disse isto aqui. Cavamos o penalti, que nos põe a vantagem muito cedo, aos 8 minutos de jogo. Quando pensávamos que o jogo estava minimamente controlado para o lado do Sporting, até porque a seguir ao penalti nós temos mais 2 oportunidades flagrantes de aumentar a vantagem, começamos a perder a gás e começamos a perder o meio campo. E quando começamos a perder o meio campo, o Chaves começou a vir com a bola mais controlada ofensivamente para cima do Sporting e acabámos por sofrer um golo numa jogada onde o Adam, quanto a mim, parece-me parte tarde para a defesa. A bola é factual que bate no chão, ganha velocidade e acaba por entrar na baliza. É um bom golo do Chaves, e é um Chaves que naquela altura, naquele momento do jogo, até estava a justificar o gol do empate, porque o Sporting, momentaneamente, ficou sem meio campo. Ou seja, o que a mim me parece é que, mais uma vez, se comprova que quando nós estamos com o Pedro Gonçalves a jogar naquela posição, que normalmente é ocupada pelo Morita, o que acontece é que, nos primeiros minutos de jogo, o Pote tem mobilidade. Mas não é um jogador que consegue fazer continuamente 45 minutos à mesma velocidade. Ele por natureza, ele vai reduzindo a sua intensidade de jogo naquela posição. E quando o Sporting perde uma peça fulcral naquele espaço de terreno onde o Pote fica sem essa mobilidade, o Sporting perde muito o meio-campo. O Ugarte vai ficar muito com as despesas do meio-campo.
Mas é isso que eu estava a tentar dizer, Pedro. Eu concordo absolutamente. Nota-se logo. A partir do momento que a dinâmica cai, damos sempre o jogo alto aqui.
Aquela posição obriga o Pote a correr muito mais de quando ele está na linha da frente. E obriga de tal forma a correr que ele aguenta 15, 20 minutos no máximo a um ritmo bom e exigível para aquela posição. E depois perde fogo. Volta a ganhar no início da segunda parte, mas depois volta novamente a perder fogo. E isso tem sido um histórico que se tem repetido ao longo de vários jogos do Sporting. E isso também determina outra coisa, que é, há um Sporting com o Morita em campo e há um Sporting sem Morita em campo. e manifestamente o Sporting com o Morita em campo é muito melhor Sporting, é muito melhor este sistema do, e o modelo de jogo do Amorim funciona todo ele muito melhor, muito mais de uma forma muito mais harmoniosa do que quando o Morita não está no terreno. E nós temos um problema, que é exatamente não termos um jogador à altura e com a competência que o Morita tem para jogar naquela posição, para quando o Morita não pode ir a jogo, estar alguém à altura do Morita que não o pode para fazer aquela posição. Porque para mim já está dado provado que o Pote não consegue fazer 90 minutos naquela posição com o Sporting a manter um ritmo de jogo intenso, quer na construção ofensiva, quer depois na própria movimentação defensiva. E o Ugarte fica muito, muito sozinho. Aliás, eu para mim, hoje acontece um episódio que pode ser mera coincidência, mas na verdade, e factualmente, acaba por comprovar isto que nós estamos a dizer, que é o momento em que o Morita entra no terreno, o momento em que o Pote sobe na linha atacante, e dois minutos depois há um golo.
Claro.
E se nós observarmos esse a partir do jogo daí, nós percebemos que a linha da frente do Sporting fica muito mais objetiva, com um nível de passe na frente melhora, e sobretudo, lá está, é aquilo que agora já estamos a dizer há uns jogos para cá, que é o Pote mais perto da baliza, o Sporting vai ficar sempre mais perto de marcar golos, porque ele é o nosso melhor finalizador. E nós dissemos isto aqui no jogo da última quinta-feira, no jogo contra o Porto, e hoje, com o Morita a entrar e o Pote a subir no terreno, acontece logo o segundo gol do Pote, o Pote Biza, podia ter feito, de facto, o hat-trick com a história do penalti, estou de acordo com todos, era o Pote que teria que marcar aquele penalti, o Chermiti, eventualmente se o resultado já estivesse num 4-1, para mim faria todo o sentido marcar o penalti, não naquele momento, porque, é assim, de alguma forma, eu acho que isto forma o caráter do jogador. O Chermiti é um miúdo, o Falhanço vai amadurecer o seu caráter e tenho a certeza absoluta que na próxima vez que ele tiver uma oportunidade para marcar um penalti, ele vai efetivamente marcá-lo. Agora, num jogo, no contexto deste jogo e no contexto atual do Sporting, nós temos que fazer o 4-1 para ficar, em definitivo, tranquilos. Ah. Porque o 2-3 acontece a segundos do fim do jogo, mas se acontecesse a 6 ou a 7 minutos do fim do jogo, se acontecesse aos 90 minutos, ainda com 6 minutos, nós íamos acabar com o credo na boca. E, eventualmente, poderia-se dar um Sporting, que é o gol do empate dos Chaves. E aí ficaria toda a gente a pensar, mas que brincadeira foi aquela de pôr o miúdo a marcar um penalti, que tinha entrado minutos antes, pá, quando o Pote poderia ter lá ido, e provavelmente teria mais probabilidades de o marcar. Não quer dizer que também não pudesse falhar, mas o rácio de acerto do Pote é muito mais elevado do que o Chermiti, que ainda não tinha marcado nenhum penalti pela equipa principal. O Sporting ganha os 3 pontos. É um jogo onde podemos observar que Amorim foi igual a ele próprio, ou seja, nos 90 minutos ele não mexe uma única vez no seu modelo de jogo. Todas as substituições praticamente foram por troca direta e o Sporting começa e acaba exatamente com o mesmo desenho tático, sem qualquer invenção ou qualquer mudança que pudesse surpreender os Chaves. Isto é uma nota, não é uma crítica ao Amorim, eu estou a dizer que é o Amorim igual a ele próprio, portanto este jogo ele não inventou, se quiserem dizer isso, mas também não arriscou. E também não me parecia oportuno fazer. E a constituição do 11 inicial é que me deixou a mim algumas surpresas. Acredito que Amorim tenha efetivamente pensado na gestão dos jogadores para quinta-feira. Nós estamos nestes próximos 2 semanas com um calendário apertadíssimo. Vamos à Dinamarca na próxima quinta-feira. Hoje chegamos a Lisboa às 2, quase 3 da manhã. Quarta-feira estamos a voar para a Dinamarca, será o jogo na Dinamarca, regressamos e temos jogo novamente na segunda-feira. Portanto, isto de facto obriga aqui a uma gestão de plantel que me parece exagerada no sentido em que tivemos uma paragem enorme entre novembro e dezembro e não fizemos assim tantos jogos que obrigassem a uma gestão muito mais profunda do plantel, mas ainda assim sente justo no banco. Foi uma surpresa para mim, acreditei sempre que seria Coates que ia descansar,
mais uma vez, e pela terceira vez consecutiva aqui no Spaces, eu volto a dizer que o Coates está limitadíssimo fisicamente, e isso nota-se muito. Aliás, há uma jogada perigosíssima que o Adam faz uma defesa até bastante apertada, onde o Coates se deixa comer pelas costas com o extremo do Chaves, e isso para mim é mais um indicador de que o Coates está a jogar tipo naquilo que nós chamamos de red line, fisicamente. Portanto, não sei se ele vai ao banco na quinta-feira, duvido, acho que ele vai jogar na quinta-feira contra o Midtjylland. O Diomandé, no 11 inicial, parece muito bem, fez um belíssimo jogo, mais uma vez, entra agora como titular, faz mais estes cerca de 70 minutos, 75 minutos, não tenho bem certo o momento em que ele sai no jogo, mas o Diomandé volta a mostrar que é um jogador com um potencial enorme, vai ser um grande central. O Bellarini fez também um belíssimo jogo, não errou, não falhou, parece um jogador que está a crescer dia após dia no seu entrosamento com a equipa. Edwards pareceu-me uns furos abaixo. Se por um lado nós sentimos que o Edwards cada vez tem mais confiança a partir de trás para a frente com a bola controlada com o pé, eu acho que o Edwards cada vez tem mais dificuldade em decidir no passe, no último momento. A decisão não lhe está a sair bem. Ele está cada vez mais a retardar o último passe e isso perde a dinâmica da sua própria jogada. E parece-me a mim que hoje um dos jogadores que, de facto, para mim sobressaiu em pleno foi o Nuno Santos. O Nuno Santos fez um belíssimo jogo hoje, mais uma vez. E jogou ao mesmo nível nos 90 minutos e parece-me que continua a ser dos jogadores em melhor forma atualmente no plantel do Sporting. Para mim, volta a ser, e questionei-me várias vezes durante o jogo como é que foi possível o Nuno Santos não ter arrancado no início do jogo frente ao Porto na final da Taça da Liga, mas pronto. E para terminar, eu acho que o nosso jogo na quinta-feira existe algum otimismo. Nós temos obviamente plantel para eliminar o Midtjylland, mas eu acho que vai ser preciso um grande Sporting para conseguir fazer um bom jogo na Dinamarca. E quando digo um grande Sporting, nós temos que ter aqui um Sporting como jogou ao nível da Mourinho, ao nível daquilo que fez em Frankfurt ou até mesmo em Londres com o Tottenham. Nós temos que jogar a esse nível. A equipa coesa, a equipa muito focada, muito concentrada, a jogar pela certa e a ser letal nas oportunidades que cria, porque na Dinamarca, se nós não concretizarmos os golos de jogadas feitas que poderão surgir ao longo do jogo, nós não vamos passar o Midtjylland. Porque temos aquela questão de que atualmente uma equipa, se construir bem uma jogada, está muito mais perto de marcar um golo ao Sporting do que o Sporting marcar um golo ao seu adversário. Portanto, eu tenho algumas reservas. Eu espero bem que o Sporting, de facto, esteja a um grande nível na Dinamarca para trazer a eliminatória para Alvalade. E, assim, a eliminatória, se nós a ultrapassarmos, vai ser um balão de oxigênio muito grande.
Oxigênio, para o resto da temporada. Não é? Sim.
Para o resto da temporada. Por isso, espera-se o melhor Sporting e espera-se que consigamos vencer, de facto, o Midtjylland e trazer a eliminatória para Lisboa no bolso.
Muito bem. Obrigado, Pedro. Um abraço.
Dando as boas noites a todos. Só acrescentar que já passamos as subidas com o subida do Ricardo. Então, faz as subidas que isto hoje temos que...
Pois tem que ser mais rápido. Temos que ir todos para o Carnaval e portanto,
é o ser rápido.
Exatamente. João, obrigado, tudo bem? Boa noite, um abraço. Como é que viste a vitória do Sporting?
Consegue-me ouvir?
Sim, perfeitamente.
Ok, boa noite a todos, saudações leoninas. Vi assim um bocado aos repelões da primeira parte, estava a trabalhar e ainda estou a trabalhar, e a segunda parte nem consegui ver. Primeira parte do jogo, eu acho que o Sporting, lá está, a maioria das pessoas também já falou e falou bem. Acho que o Sporting até nem entrou mal. Gostei da dinâmica na direita entre o Diomandé, o Bellerino e o Edwards, e o Pote também a subir naquela zona do terreno. Mas depois há lances em que o Sporting continua a ser um bocado... não direi imaturo, mas também um misto de tudo, o momento atual e parece que para acontecer o Sporting. Eu sou um bocado esquerdo da Lufa, quando as coisas correm mal, tendencialmente vão correr ainda pior, mas às vezes parece mesmo que o Sporting é um caso perfeito para suportar essa teoria, porque, pá, não sei. Aquele gol do Chaves, não direi que foi caído do céu, porque o Chaves foi crescendo no jogo após o golo, mas lá está, às vezes parece que falta ali agressividade. Como já disseram, e concordo a 100%, o Pote mais à frente no terreno faz muito mais sentido, porque assim a equipa ataca melhor e defende melhor naquelas zonas, e o Pote tem golo, e porque, pá, acho que falta ali alguém, claramente, que substitua o papel de Morita. E acho que nestas alturas em que as coisas não estão bem e o próprio Ruben... Eu antes gostava muito de ouvir o Ruben nas conferências de imprensa, principalmente no ano do título e até o ano passado. Mas, opa, obviamente, passado um pouco, porque isso tem... Parece que quase em coma, produzidos por erros, produzidos por aquilo que nós próprios cometemos, os erros ao longo da época. E a Liga Europa parece que é a única, não direi salvação, mas é aquilo que nos mantém ligado assim à chama, porque eu acho que 8 pontos até ao Braga ainda é possível, mas lá está, eu não vejo consistência neste Sporting. Há bocado eu vi um tweet que dizia que foi a primeira vez que o Sporting nesta época conseguiu 2 vitórias consecutivas fora de casa, e é um dado preocupante. Em 11 jogos temos 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas fora, e lá está. Se calhar o próximo jogo em casa vencemos, até podemos vencer para a Liga Europa, passamos, mas depois vamos fora jogar com alguém e perdemos pontos. Portanto, opa, acho que agora é apontar baterias ao que resta, é pegar no que temos cá em casa e fazer das tripas coração, costuma dizer, e assim, há um agora e no campeonato, opa, era dar os miúdos.
A tua ligação dá muito mais,
João. Estás com muitos cortes. Agora
está mal o micro, não está?
Não é o micro, deve ser a ligação, porque é cortes, parece de internet, falha de internet.
Estou a ouvir um pouco mal também, por isso...
Pois, deve
passar
ser...
a mensagem aos próximos.
Está bem. Ok, um abraço, João. Para todos. Um grande abraço, saudações leoninas. E agora é o Carlos. Carlos.
Um abraço.
Carlos Heitor, estás aí? Um abraço, boa noite. Como é que viste?
Estou.
Um grande abraço. Como é que viste?
Bem, um abraço.
Tudo bem. Como é que viste este jogo?
Tu pões o Zé Ribeiro e o Pedro Paiva a falar primeiro. Estamos tramados, hein? Já não temos muita coisa para falar. Mas sim, mas olha, eu tenho aqui só algumas coisas que gostaria também de mencionar. Isto já foi dito muitas vezes, mas hoje acho que ainda não. Eu acho que o Sporting é uma equipa bipolar. Ou faz um jogo, como nós fizemos hoje, que eu a partir dos 5 minutos percebi que nós ganhámos este jogo. Percebi logo. Eu acho que em Chaves foi um dos jogos mais tranquilos que eu vi até hoje. Acho que ganhámos o jogo, entrámos com intensidade, com velocidade, entrámos bem, fizemos o gol logo ao início, e depois há aquele lance daquele remate do Chaves, que faz o aquele lance com o Adam. Enfim, podia ter feito melhor, na minha opinião, mas enfim, também está ali a bola, ressalta ali um bocadinho ali no relvado antes de chegar a ele. Eu podia ter antecipado aquilo, mas pronto. Mas depois voltámos a entrar bem na segunda parte e eu percebi que nós tínhamos o jogo. Tínhamos o jogo ganho, tínhamos ganhar o jogo, não havia ali muitos problemas. Mas dito isto, acho que temos ali jogadores que estão realmente, como já foi dito também, acho pelo Pedro, em déficit. Temos principalmente dois, que é o Coates e é o Ugarte. O Ugarte, acho que está muito cansado, está um jogador que dá tudo, como nós sabemos, mas acho que está muito cansado. E ele já, alguns lances que já vai tarde, e mete já muito mais o corpo. Pronto, acho que ele está muito cansado e hoje se calhar é uma oportunidade para ter descansado um bocadinho. Ele levou o quinto amarelo, não foi? E vai agora no próximo jogo em casa, não vai jogar.
Limpar.
Vai limpar, pronto. Também acho que o Trincão também, apesar de eu ter de achar que o Trincão nos últimos jogos não tem estado bem, hoje até achei que ele até não entrou mal. Estava com uma dinâmica diferente do que tem estado nos outros jogos. Temos também ali, na minha opinião, dois jogadores que podem nos dar coisas boas, que é o Diamondé e o Chermiti. O Diamondé acho que vai ser o miúdo que nos vai dar ali, se não vendermos no fim do ano, se não jogarmos muito, não sei se não vamos vender no fim do ano, mas isso são outros 500. Acho que vai nos dar ali uma boa consistência defensiva. Pronto, acho que era isso que eu tinha para dizer. O resto foi tudo já dito pelos
E para quinta, se quiseres,
olha,
não é
sim,
mais...
É pá, para quinta-feira. Para quinta-feira, como eu já disse, como eu acho que o Sporting este ano é uma equipa bipolar, acho que vá com o polo positivo e não chego lá com o polo negativo. Porque que vá com o polo positivo, que eu acho que sim, acho que temos equipa para ganhar ao Midtjylland e trazer a eliminatória do bolso e vir com a eliminatória ganha. Acho que temos equipa que sobre, se assim entrarmos bem no jogo, acho que temos equipa para ganhar ao Midtjylland, apesar de jogarmos em casa deles, perceber que eles vão estar moralizados pelo resultado que fizeram cá, mas acho que temos a oportunidade de passarmos este eliminatório.
E pronto. Muito bem.
Saudações,
Carlos,
a todos.
Obrigado. Grande abraço, saudações leoninas e um abraço.
Obrigado.
E a seguir é o Sporting 24-7, é isso, não é?
É, boa noite.
Viva, boa noite, tudo bem?
Dizer que, epá, eu por acaso vi o jogo a espaços, tive que dar um treino, epá, e o Nuno só me convida quando eu raramente vejo o jogo, mas pronto, vou dar aqui um pouco a minha opinião. Para já dizer que estava um pouco, antes do jogo, estava um pouco receoso, porque assim, andei o dia todo a pensar nisto e no Sporting é um pouco confuso que seja assim. Andei o dia todo a pensar que, de facto, lá está, nós queremos a vitória, mas da maneira como a equipa andava, portanto, numa forma muito, muito irregular, eu pensei, será que a exigência é sempre ganhar, não é? Mas o jogo de Chaves é muito complicado e o que eu pensei foi, mas é que o problema é que se a equipa não ganha, eu sinto que não vai acontecer nada, ou seja, não, nada vai acontecer, vai continuar tudo igual. E de facto estava um bocadinho com medo por essa parte e continuo com esse medo porque acho que há muita falta de exigência e é preciso, ok, ganhamos este, ok, é ultrapassar, agora é outro, e tem que ser sempre assim. Em relação ao jogo, acho que... que tinha aqui uma nota, o pote lá está, o pote voltou ao que era, O Pote há bem pouco tempo era dos, talvez antes daqueles jogos da Taça da Liga no início do ano, era dos que tinha as melhores estatísticas no campeonato, era o destacado, ou seja, o que tinha melhor rating e esse tipo de ações. Voltou ao que era, portanto, o Pote era o espelho daquilo que o Sporting tinha feito até agora. Estava em queda de forma, como o Sporting estava, irregular, falta de confiança, isso é absolutamente normal, um pouco fora da posição também, lá está, e uma coisa ali à outra, porque Pote naquela posição não rende tanto, voltou onde rende, Morita voltou, e Morita dá-lhe também outras opções de passe, Morita distribui o jogo, é muito forte, Morita consegue... Tem a técnica suficiente para pensar e executar a ação que ele pretende muito rápido, portanto, isso faz toda a diferença. O Ugarte, destacar aqui o Ugarte, porque o Ugarte talvez seja, neste momento, dos médios mais interessantes que exista na Europa, e não estou a exagerar, porque os números dele são de facto impressionantes. Comparando a ele, só mesmo o Palhinha... Porque são mesmo muito bons. E como já foi falado aqui muita coisa, queria destacar aqui mais que é um belo resultado, motivador para quinta-feira. Acho que o segundo gol era completamente desnecessário. Ok, o jogo já estava um pouco fechado, já, a vitória já estava garantida, mas acho que devia haver motivação, principalmente da defesa, Para fazer mais e dizer assim, não, mantemos o gol sofrido, não vamos sofrer mais. Acho que é objetivos tanto individuais como coletivos importantes para garantir a confiança da equipa. Só que uma nota aqui em relação ao jogo de quinta-feira, acho que o Sporting partirá, eu acho que é importante nós estar confiantes com o posse de bola. Ou seja, assumir um jogo muito de posse no início, com a linha de pressão muito alta. E, acima de tudo, estou muito curioso para saber como é que o Midtjylland se vai apresentar. Porque o que é de facto é que o Midtjylland respeita-nos, ou pelo menos devia respeitar, e respeitou quando veio Alvalade, claramente. Mas nós demos a imagem de que, afinal, é possível para eles. E, portanto, eu estou curioso para saber como é que o Midtjylland se irá apresentar, até... Pode arriscar mais um bocadinho e acabar por ser bom para nós, mas pronto, espero que o Sporting ganhe, obviamente, acredito plenamente que a equipa agora está super motivada e na máxima força agora com o Morita de volta. Só deixar aqui uma nota, extra, que nada tem a ver com o jogo, faz parte de que, portanto, eu treino uma equipa sub-10 e neste momento vi dois jogadores, portanto, a saírem para um clube rival. E só queria deixar a nota que, querendo nós ser a academia, a melhor academia, pelo menos do país, já nem digo do mundo, mas tendo bolas de ouro e etc., e sendo a nossa aposta para o futebol sénior, é-me um bocado doloroso e custa-me um bocado saber que nós estamos a recuar nesse parâmetro e que não exista tanto scouting e tanta treino de captação espalhado pelo país, não só em Lisboa e noutros pontos próximos. Portanto, só deixar essa nota de pena que o Sporting esteja a desinvestir nesse parâmetro. Obrigado e saudações lindinhas.
Obrigado e um grande abraço. Um dia podemos também ter aqui um programa sobre scouting e sobre o que se passa fora de Lisboa, porque há muita gente que está ligada a esse processo, mas ficará certamente para outra altura e também para se falar disso, porque é sempre um ponto importante e têm saído sempre muitas notícias sobre... especialmente a colocarem a Academia do Benfica à nossa frente e uma série de coisas, mas vamos deixar isso para outros dias, até porque não queremos passar muito mais do tempo que temos e ainda temos aqui três pessoas para falar e são as três últimas, o Ricardo, depois o Casal e depois o Três Gerações para fechar. Ricardo, neste caso o Ricardo, não o Casal, não, mas o Ricardo Gaio, que está aqui como Ricardo Gaio. Ricardo,
boa noite.
Boa noite, um abraço. Como é que viste o jogo desta noite?
Foi um jogo que, primeiro de tudo, os fantasmas, não é? Chaves, eu sempre me lembro de Sporting e Chaves e é a dor de cabeça e é o nevoeiro, é a chuva, é o vento e é sempre um fantasma para o Sporting, mas acho que a partir dos 5 minutos acho que mostramos que viemos para ganhar o jogo. Acho que a agressividade que voltou no jogo da quinta-feira passada, acho que foi corrigido e quisemos entrar desde o primeiro minuto a ganhar o jogo. E eu acho que isso é o importante. E, ao minuto 8 já estávamos a ganhar 1-0, mas depois é verdade que o Chaves conseguiu equilibrar o jogo, principalmente com o trio de Joões que jogou no meio-campo do Chaves, principalmente o João Teixeira, que é um jogador de muita qualidade. Alguns problemas, especialmente entre linhas, estávamos a ter alguma dificuldade em tentar equilibrar o jogo deles. E pronto, é nessas alturas que se nota a diferença entre ter o Morita e ter o Pote, especialmente em ações defensivas, na minha opinião. Há de hoje até o Pote até não ter feito um jogo mau no meio campo. Foi um remate no meio da rua do João Teixeira. E acho que não se tem que pôr assim muitas culpas no Adam, apesar de ter sido um lance que eu acho que ele saísse meio segundo mais cedo à bola, acho que conseguia defender, mesmo compensando o ressalto, sendo que aquela zona do Real estava batida e a bola não faz aquele ressalto óbvio, ou seja, ressalta muito e a bola passa-lhe por cima, acaba por entrar encostado ao poste. E depois acho que a partir daí foi que se causou a instabilidade. Será que vamos entrar com agressividade? Será que vamos tremer e o Chave vai nos conseguir entrar na nossa cabeça psicologicamente e marcar um gol no contra-ataque? E eu acho que era aí que estava o principal perigo, mas acho que entrámos bem. Acho que estivemos agressivos. O Paulinho, pronto, tem duas situações onde devia ter feito o golo, mas na primeira parte que acho que ele devia ter feito o golo, devia ter posto o pé mais firme e a bola entrava mesmo por cima da baliza, e acho que aí o jogo ficava praticamente resolvido. E depois na segunda parte eu fora de jogo, e eu acho que é aí que tenho notado a diferença entre o Schmidt e o Paulinho, é que o Schmidt é um jogador muito mais ativo nas movimentações dentro da área, e é um jogador que procura, talvez pela sua altura, mas ele procura muito mais um movimento dentro da área, e no momento está aqui e a seguir já está à tua frente para cabecear a bola. Acho que é isso que se calhar o Paulinho não tem, porque o Paulinho acho que até houve um vídeo com...
Não sei se é só de mim, mas estou com muitos cortes.
Estás com muitos cortes, Ricardo.
Estou com muitos cortes.
Se... Agora já te estamos a ouvir, mas houve aqui, estavas a dizer, não sei se é de mim ou de, e houve uns cortes.
Pronto, eu estava a dizer que era a movimentação do
Schmidt. Não, do Schmidt, desculpa, estavas
do Schmidt. É totalmente diferente, porque eu acho que o Schmidt acaba por usar a sua altura nas movimentações dentro da área. E eu acho que é isso que o Sporting precisa, porque os cruzamentos ou acabam no primeiro central ou são cortados. E eu acho que o Schmidt dá aquele complemento ali dentro da área. E depois, acho que é diferente. Depois o Paulinho não se movimenta, parece que fica muito parado e espera que a bola venha ter com ele. Isso faz-me um pouco de confusão. E, não sei, se calhar temos de perguntar ao psicólogo se era só para a taça, ou seja, se foi só ali no Mundial, ou se também. Porque acho que ter uma competição saudável entre o Paulinho e o Schmidt, acho que todos saímos a ganhar, especialmente o Sporting, porque eu acho que falta é golos para decidir. E depois, pronto, fazemos o 2-1 no Pote na primeira jogada que ele joga no ataque, assim que ele recepciona a bola para a frente. Eu pensei logo que era gol, porque é aquele movimento típico que ele recebe a bola para o meio e dá aquele beijinho na bola e a bola vai ao canto. Depois temos o 3-1, que é uma jogada de contra-ataque bem construída pelo Edros, o Paulinho faz a assistência para o Nuno Santos, e eu acho que é aí que o Sporting também tem que tirar mais partido, porque no ano do campeão jogámos muitas vezes em contra-ataque e conseguimos resolver muitos jogos assim, e a verdade é que se calhar o Chaves hoje também tentou-nos referir muitas vezes no contra-ataque e conseguiu. Em relação ao penalti, acho que eu até pensei que o Pote, pronto, quando assinaram o penalti pensei que o Pote ia fazer o hat-trick. Acho que devia ter sido feito o hat-trick, e há bocado ouvi o Rubem Amorim disse que no Sporting é tudo ao contrário. Se há Alvalade com o Braga, o Pote foi o adulto, agora se calhar o Pote é que foi o menos adulto em tentar desmitir. Epá, mas são situações. Para o jogo podia ter ficado mais aflito se talvez o Chaves faz o segundo mais cedo, mas pá, o que interessa é que os 3 pontos vieram para casa, e agora é focar na quinta-feira. Vai ser um jogo muito difícil. O Midtjylland na Dinamarca é uma equipa forte. Não vai vir sem medos para jogar para cima do Sporting, porque sabe que o Sporting tem dificuldades, mas eu acho que há bocado estavam a dizer, vai ter que ser um pouco um jogo de Champions. Vão ter que jogar na posse de bola, conservar a bola, temos o máximo de bola possível e limitar as, as transições do Midtjylland. Tem o Isaksen, que é um jogador que aprecio muito. É um jogador que, pronto, que eu às vezes, como sou maluco da bola, vejo muitos jogos assim. O Isaksen é um jogador que me agrada bastante. E é ter cuidado com essas características. E último ponto. Inácio na esquerda ou no meio. Por e uma nota muito positiva para o Diomande Neeson, que tem 19 anos. Foi muito questionado a sua compra. Acho que és muito limitado fisicamente. Acho que é uma grande adição e acho que um trio de centrais, tanto com o Inácio no meio, com o Santos Justo e com o Diomande, acho que podemos ver uma luz ao fundo do túnel. Obrigado e saudações leoninas e bom carnaval.
Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. E agora passamos para o outro Ricardo, Ricardo Casal. Está tudo bem? Estás por aí? Boa noite.
Boa noite a todos, pessoal. Estou a sair agora.
Como é que estás? Estás a sair de Chaves? Era isso que eu te ia perguntar. Exatamente.
Estou aqui a sair de Chaves. Epá, e já ouvi aqui algumas coisas. Epá, eu ver o jogo ao lado da relva, na relva, a 10 metros da linha lateral, é sempre diferente do que ver na bancada. Epá, fiquei impressionado com a união que existe no grupo. Impressionado. Todas as bolas que eram divididas, os três jogadores estavam a aquecer, que primeiro foi o Jai, o Fatal e não sei quem, depois foi o Arthur, não sei quem era. Pá, impressionante tudo aquilo que se disse ali, até o Morita a expressar-se em português. Pá, a união brutal. Vi uma coisa ao intervalo que posso contar aqui, que quando os jogadores estavam a subir, eu estava nas escadas que foram os jogadores só, estava-se a discutir o penalti do Coates, que eu acho que é penalti, porque estou no enfiamento da jogada, estou a 20 metros da bola, acho que é penalti, mas pronto, ainda bem que decidiram ao contrário. E houve alguém que estava a mostrar o vídeo ao árbitro. Pai, o Nuno Santos, com aquele ar que ele tem aguerrido. Isto é uma vergonha, estás a mostrar este vídeo para quem é caralho? Esta merda não é para mostrar aqui, pá, o árbitro já decidiu, pá. Se o Porto Benfica, vocês não faziam isso, pá. Ou seja, um espírito, pá, e pronto, pá, e é assim, já ouvi aqui, gostei muito de Diomande, gostei muito do Valerino, acho que o Trincão subiu, está melhor. Eu disse ao Xermiti antes do jogo que ia pôr 100 euros para ele marcar um golo, que estava a pagar 2,5 euros, ainda bem que não os meti, porque também não aposto, mas pronto, se não tinha perdido por causa do penalti era fodido. Acho que disse ao Pote também, quando eles estavam a ser para os caminhos, depois do aquecimento, pá, é fodido, eles chegaram ali naquela posição, tens que chegar mais à frente, pá, mas é a vida, não podemos jogar sempre onde queremos, resposta deu, tal e qual. Pá, e para mim o que conta são sempre os 3 pontos. Pá, porque depois da agressão que eu vi do Pepe, depois do que eu tenho visto no campeonato o ano passado, eu quero é ganhar, e esta equipa precisava desta vitória. Ao contrário do que o Ricardo Gay estava aqui a dizer antes, eu acho que o Midtjylland joga bola, joga ao nível do Santa Clara ou do Marítimo, eu acho. Ou seja, estou a arriscar dizer isto com medo, podendo ser eliminados. Acho que não temos que nos preocupar, acho que o Edwards está com um grande problema em dar a bola. Eu estou ali ao lado, há 2 bolas que ele pode dar para a esquerda e põe-se ali nas reviengas. Pá, acho que o Inácio jogou bem, gosto sempre do Santos Juste. O Morita, eu gosto muito do Morita. O Garta, já ouvi aqui, está muito cansado e já levou o quinto amarelo, ainda bem que vai descansar. Epá, e pronto, são mais 400 quilómetros, mais 3 pontos. No final, aquilo que se passou na bancada e aquela música celta que agora inventaram em Alvarandas, o que é que estás aqui? Pá, o Pote ficou no relvado, o Pote foi falar com o Ola do Sporting, o Ola do Sporting pediu ao Pote para ir à bancada e o Pote foi à bancada e foi muito bem. Houve muitos aplausos. Eu não gosto que a equipa não vá agradecer mais perto, é um facto, eu não gosto. Mas também eu acho que a situação atual, tanto nas divergências entre a direção e as claques, como também com os nossos resultados, não permite que haja uma maior aproximação. Páscoa, continuo a achar que o Ruben Amorim faz parte da solução e nunca parte do problema. Gostei muito das coisas que ele disse, que estamos a pensar no futuro. Acho que o Xermiti tem muita qualidade. Epá, fico triste ele ter falhado o penalti, fico triste ele ter falhado aquela bola que podia ter picado, mas se olharmos para a experiência do Xermiti e também olharmos para o Nuno Santos, que tem muita experiência, o Nuno Santos falhou um gol praticamente igual, que também quis fazer bonito. Acho que o Nuno Santos é aquela coisa, odiado em Chaves, o Nuno Santos, completamente odiado, cada vez que tocava na bola, 3.400 palenques transmontantes levantavam-se para o auxiliar. Pá, e depois é a velha história do Paulinho. Pá, o Paulinho dá tanto jogo. A gente queria que ele marcasse gols, claro que queríamos. A gente, aquela bola vai ao posto, é um azar do caralho porque não fazemos o 2-0. É. Epá, mas epá, eu gosto muito do Paulinho e o Paulinho trabalha muito. E eu vou para a quarta-feira para a Dinamarca. Estou muito confiante que vamos passar a Dinamarca. E mais, o terceiro lugar não está garantido para o Braga. Eu acho que nós vamos chegar lá, porque o Braga tem agora em 4 jogos, 3 jogos fora e... Epá, e vamos para a frente. Vamos para a frente, vamos acreditar. Acho que o Diomandé é uma grande aquisição. Eu, na brincadeira, estive a falar com o presidente de Chaves antes do jogo e disse que o Diomandé ia ser titular e ele disse-me assim: foi-nos oferecido, mas foi por menos dinheiro que ofereceram ao Sporting. E eu, pá, pronto. Mas o presidente de Chaves é um bonacheirão, é o conhecido Chico das Cassetes, pá, que é um gajo impecável, impecável. Epá, e este mundo do futebol, assim, o futebol já me destruiu 2 casamentos, não vai destruir o terceiro, porque eu agora sou mais comedido. O futebol já me pôs processos em tribunal, nunca perdi nenhum. Não tenho medo de nenhum dos processos, porque só digo verdade.
Estás a dispersar, Ricardo, conclui, por favor.
Vou concluir. Epá, e mandar um grande abraço para vocês e dizer que Chaves, eu não tenho nunca medo de vir a Chaves. Vou sair agora no restaurante, vou sair agora para jantar num lavrador, que foi onde almocei, e onde se come uma grande aposta.
É verdade. São todos. Um grande abraço e boa viagem, Ricardo, regresso para Lisboa. E para terminar, 3 gerações, boa noite, como é que viste esta vitória do Sporting?
Boa noite a todos. Epá, olha, gostei muito dos primeiros 25 minutos, acho que foram muito bons. Se jogássemos sempre assim, de certeza que não estávamos conforme estamos. Gostei muito, pois o Chaves foi equilibrando e pronto, pois foi um jogo mais repartido. Quando o Sporting marcou o 3-1, já na segunda parte, as coisas acalmaram, e depois há aquela situação de penalti que, sinceramente, eu elogiei a atitude do Pote no outro jogo, não ter permitido que o Jogaio tivesse marcado o penalti, e agora tenho que o criticar porque acho que devia ter sido ele a marcar, porque assim, estar a ganhar por 3-1, eles fazem os 3-2 e volta tudo quase uma tremideira desnecessária, mas pronto, é o que é, agora está feito. E sinceramente, apesar de não compreender as escolhas iniciais do Ruben Amorim, começam-me a fazer alguma confusão, não consigo compreender, mas se calhar também não é para compreendermos. O que é certo é que o Sporting tem os 3 pontos e é o mais importante para ver se é possível acalmar e aos poucos, sem grande pressão, tentar aproximar do terceiro lugar, porque é o mínimo que se tem que exigir, não é? Nesta fase da época, basicamente.
E para quinta-feira?
Olha, para quinta-feira já fiz o check-in.
Tu vais, não é? Já pô, exatamente, é isso que eu perguntei, exatamente.
Fiz há bocado... Epá, se a TAP não me deixar cair outra vez, mas em princípio, é que agora há menos alternativas do que para Londres.
Pois,
mas,
claro.
Epá, o que eu espero uma vitória, não espero outra coisa.
Tu vais quinta ou vais mais cedo?
Não, vou mais cedo.
Vou mais cedo. E é direto? É direto?
Vou direto para Copenhague.
A Dinamarca. Copenhague, ok, boa.
Eu espero que não são nada de especial. Portanto, nós se jogarmos conforme jogámos os primeiros 25 minutos de hoje, certamente que vamos conseguir um resultado positivo. Agora, se jogarmos como jogámos na semana passada, provavelmente será mais difícil, mas temos que ir confiantes. Se não formos confiantes, derrotados à partida, é mau. O pensamento tem que ser sempre positivo. Agora vamos ver o que é que... Se eles se adaptam bem às condições climatéricas, não sei, mas vamos ver.
Muito bom.
Basicamente é isto. Deixa-me só dar uma nota, porque
foi tema
a semana passada, entretanto até o Nuno falou comigo e eu não ficaria bem comigo se não o dissesse. Em relação à falta de acompanhamento que existiu no atletismo, esta semana voltou a acontecer a mesma coisa. Nem os resultados nas redes sociais do dia de ontem conseguiram colocar. Fica só esta nota que é o que é. Não há muito.
A cobertura praticamente só existe na televisão e.
Na televisão existiu.
Na televisão, no fim de semana passado sei que existiu e eu depois fui confirmar. Agora, este fim de semana não sei. No fim de semana sei que existiu e já falei com pessoas da Sporting TV. Agora, este fim de semana não consegui confirmar porque estive menos desatento, não tive a hipótese de acompanhar.
Não, este fim de semana fizeram. Não sei se estavam presentes, porque não mostraram imagens, portanto, o mais certo é que não tenham estado presentes. No sábado mostraram imagens da semana anterior e no domingo mostraram imagens da Federação. Já agora, queria deixar aqui, se depois alguém souber, para responder, se o Sporting nos irá proporcionar um ponto de encontro na Dinamarca ou se teremos a mesma sorte de Londres e teremos que ser nós a desenrascarmos. Se alguém souber e que possa escrever depois...
Pois, normalmente o Sporting costuma colocar isso no site, saber. Mas até agora, mas podemos tentar arranjar aí forma de ver se conseguimos chegar aí a alguns responsáveis e tentar saber. É sempre importante que as pessoas perguntam muitas vezes isso.
Não somos muitos. Acho que desta vez não há de ser por ser...
O Sporting não vendeu os bilhetes todos, pois não? Os tais 600?
Não.
Não.
Pelo menos... Não disse que estavam esgotados.
Pois, não, a ideia que tenho é que não terá acontecido, exatamente. Muito bem, mas é um bom ponto e vamos tentar saber também, porque isso é importante, há sempre muita gente a perguntar isso e dá sempre muito jeito. Muito bem,
já há pessoas que foram.
Claro que sim, é sempre importante. Muito bem, obrigado, Três Gerações, obrigado a todos aqueles que... Saudações leoninas, obrigado a todos aqueles que... estiveram connosco, presentes aqui nesta noite de carnaval. O Sporting venceu em Chaves, 3-2, mantém a distância de 8 pontos para o terceiro lugar, que neste momento é o Braga. Na quinta-feira jogamos contra o Midtjylland, não se esqueçam que o jogo é às 17h45, se não me falha aqui de cabeça, mas acho que não me falha, 17h45, e como é habitual, cá estaremos para fazer o pós-jogo. E amanhã?
Amanhã?
160. Amanhã o quê? 160. Ah, sim, tá, o 160 não é hoje, claro, isso já perceberam que não é hoje, é amanhã, eu também já tinha avisado hoje nas redes sociais, fazemos amanhã o Sporting 160 e também o pós-jogo que costumo fazer com o Castro hoje também está fora e não consegue, para o Sporting 160 e para o Patreon vamos fazer em princípio amanhã, porque vamos juntar o pós-jogo e a antevisão já para quinta-feira e a versão do Sporting 160 habitual vai ser amanhã às 9h30, onde vamos analisar também tudo aquilo e onde o Castro irá falar, sempre uma pessoa muito procurada pelos seus belíssimos comentários. Nuno, está feito por hoje, não foi uma hora, mas foi pouco.